mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver.
Deus abençoe a todos nessa manhã. Quantos estão na expectativa de ter um encontro com Deus?
Amém.
Aleluia. Antes de nós lermos a palavra, você poderia cumprimentar seu irmão, seu lar, dizer: você é bem-vindo aqui, Deus abençoe você. Aleluia. Amém. Sempre é bom estar junto com aqueles que estão caminhando para a eternidade, né? Louvado seja Deus. Estamos muito felizes com o Senhor, que Ele tem nos ajudado até aqui. E creio que Ele vai nos ajudar até o fim. E no tempo que vivemos, temos que saber qual posição devemos tomar para ingressarmos na segunda etapa da vinda do Senhor. Aleluia, que é a voz de arcanjo. Essa outra etapa é fundamental. Se entrarmos lá, estaremos no arrebatamento. Se não entrarmos lá, estamos fora. Então, estamos falando uma série. Hoje vamos falar a série Apostasia, parte 3. Para irmos desenvolvendo esse assunto, para ajudar a todos vocês a ter um entendimento correto, para poderem fazer a coisa correta. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Timóteo, no capítulo 4. E no versículo 1, onde o Espírito fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vamos ler de novo, irmãos? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Às vezes não temos entendimento que é essa doutrina de demônios, mas com o que vamos abordar, penso que você vai entender. Oramos ao Senhor. Amado Deus, aqui estamos na tua presença mais uma vez, confiando nas promessas do Senhor, que disse que onde estivéssemos reunido no nome do Senhor, ali estaria Ele em nosso meio. E cremos que tu estás aqui, e oramos para que tu venha repartir o pão vivificante, trazendo, Senhor, a graça e a bênção para todos os teus filhos. Ajuda agora, Senhor, essa congregação, ajuda, Senhor, o teu servo, e opera, Senhor, de alguma forma para beneficiar a todos que estão aqui e os que estão conectados conosco, que eles de alguma maneira alcancem também a bênção do Senhor, pois te pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis tomar vossos assentos. Então, nosso tema é apostasia. E o que significa apostasia? Apostasia significa renúncia. E também abandono de uma fé ou de uma crença religiosa. Também apostasia significa trair uma fé. Ou também negar uma fé e não querer aquilo. Então, isso é o que significa apostasia. Então, dando seguimento a esse tema, aleluia, e ao qual nós estamos falando, não é de qualquer tipo de fé, porque todas as pessoas têm fé, mas não é dessa fé que eu estou falando da fé que uma vez foi dada aos discípulos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como diz aqui no livro de Judas 3, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, ou guardar, ou cuidar, né? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quais santos que receberam essa fé? Quais santos? Os nossos pais, os pais apostólicos, eles receberam essa fé de Jesus Cristo pessoalmente. Aleluia. Os discípulos, sendo instruídos por Jesus Cristo, lançaram as bases, ou lançaram o alicerce, ou o fundamento dos apóstolos e profetas, para que ali fosse edificada a igreja, como está escrito em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aleluia. Então, nesse alicerce, ou nesse fundamento, começou a crescer a igreja do Deus vivo. Veja, não é qualquer fundamento, no fundamento dos ensinamentos dos apóstolos e profetas, né? Então ali começou a se desenvolver a igreja e também se desenvolver o plano de Deus, o qual é o reino de Deus sobre a terra. Aleluia. Então, nesse tempo já havia isso, né? Então entrou homens maus furtivamente na igreja, homens ímpios, homens maus, como a Bíblia diz, eles entraram também na igreja. Aleluia. E esses homens maus trataram de trazer fiéis após eles. Eles entraram na igreja como amigo, como crente, lá o que seja, e dali a pouco estavam disseminando algo para atrair discípulos após eles. O que, na verdade, esses homens maus estavam fazendo? Eles estavam começando outro tipo de igreja. Como Paulo enfatiza aqui em Gálatas 1:6, diz assim, ele diz assim: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, que já não era mais a graça, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou venha um anjo do céu poderoso, luminoso, cheio de revelação, né? Porque às vezes aparece um anjo, né? Às vezes aparece uma visão, né? Às vezes aparece um sonho fora do comum, aleluia. Mas se esse anjo, se esse sonho, revelação, e esse anjo vier anunciar outro evangelho, diferente dos que eu já tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, um maldito. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja anátema. Então, anátema é um maldito, uma coisa amaldiçoada. Como está escrito no próprio livro de Judas 19, diz assim: esses são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Agora, esses homens maus que entraram na igreja primitiva, eles não tiveram a revelação do plano divino. Eles presumiram ter a revelação. Porém, os seus atos negam que eles tinham uma revelação. Os atos, a forma que a pessoa age, mostra que eles não tinham. E eles não tiveram o batismo com o Espírito Santo como os crentes fiéis tiveram. Os crentes fiéis foram batizados com o Espírito Santo. Agora, os apóstolos nos ensinaram, e está na Bíblia, né, que você primeiro, né, deve ser batizado dentro do plano de Deus, você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Né? E depois disso, ter uma vida dedicada a Deus. Para quê? Para que o pecado que está em ti seja removido. Veja bem, porque o pecado ainda, no batismo, ele continua habitando em você. Né? Então, através de uma vida dedicada ao ensinamento, o pecado começa a ser removido de você, através do sangue de Jesus Cristo que está em sua palavra. Esse chama-se o processo de santificação. É um processo penoso para o crente, né? Pois nessa fase é removido o pecado, e o pecado não é muito fácil de ser removido, né? Aleluia. É removido de você a semente do pecado que foi introduzido em nossas vidas. Nascemos em pecado, a Bíblia diz, né? E essa libertação, essa remoção do pecado, somente vem pelo ensinamento da palavra de Deus original. Qual é a palavra original? A dos pais apostólicos. Veja. Aleluia. Depois de a pessoa passar por esse processo, teve a sua vida dedicada, está uma vida obediente e se esforçando naquilo ali, então a pessoa é candidata ao batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Quando você passa por essas três etapas, então você é um nascido no reino de Deus, né? Você entra no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Pois nesse corpo místico não é você entra porque você veio à igreja. Você entra através de um batismo com o Espírito Santo, né? Porém, nem todos conseguem ter essa revelação. Eles não chegam a ter essa revelação. Nem todos têm essa fé que foi dada aos pais apostólicos. E por isso eles nunca conseguem nascer de novo. Você vê, eles sempre são pecadores. Você tem que trair a fé, eles traem. Se eles têm que negar a fé da palavra, eles fazem. Você tem que pecar voluntariamente, eles vão pecar. Eles vão fazer tudo isso porque eles não alcançam o novo nascimento. Talvez queiram alcançar de outra forma. Aleluia. Então, aleluia. Nem todos então chegam a esse ponto, né? O ponto de nascer de novo. Por isso então se levanta homens ímpios e sem o Espírito. Veja aqui, nós lemos em Judas: esses são os que causam divisões, sensuais e que não têm o Espírito. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ele vai atuar, entende, de forma como um ímpio, contrário à piedade, contrário aos preceitos da fé original, não a fé da igreja, original. Por isso o apóstolo São João disse em 1 São João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós. Né? Foram esses que saíram de nós, que deixaram a igreja original. Eles deixaram o ensino original, veja. Eles recusaram andar, isso é apostasia. Eles negaram aquele ensino, não queriam aquele ensino. Então isso é apostasia. E quando eles deixaram nós, como João disse aqui, eles deixaram nós para formar outra igreja. Ou como Paulo disse, o outro evangelho. Aleluia. Esses são os apostatados, formaram outro evangelho. O evangelho não mais segundo os preceitos ou ensinamentos dos santos apóstolos. E eles fizeram isso porque eles não têm o Espírito do Senhor. Eles não têm a revelação do novo nascimento. Não têm. Aleluia. A pessoa pode saber um monte de coisas, né? Ou ela pensa que ela é muito inteligente, ou pensa que ela tem alguns certos tipos de revelações, né? ou pensa que tem algum tipo de conhecimento, de algum mistério, né? Aleluia. Porém, se você não tem um novo nascimento, você é um religioso anátema e apostatado. Jesus disse isso, que ninguém entra no reino se não nascer. Não interessa quão crente ele seja, quanto esforçado, quanto de revelação ele tenha. Revelação. Porque se ela tem a verdadeira revelação, a verdadeira fé dada aos santos, então ele vai, essa fé vai produzir um novo nascimento. As suas mentes são corruptas, né? Penso que o evangelho é algum tipo de ganho ou algum tipo de negócio, porque hoje o evangelho é um negócio, uma grande negociata. Eles não estão preocupados em levar as pessoas para a fé original. Aleluia. E eles têm inveja dos crentes verdadeiros. Aleluia, desde o começo foi assim. Por inveja, Caim matou seu irmão. Veja, inveja e ciúme. Ciúme porque Abel era abençoado. Inveja, você sabe que muitos têm inveja de você? Você sabe que muitos têm inveja desse ministério? Aleluia, tem inveja e ciúme. Se eu pudesse estraçalhar aquela igreja. É o pensamento de Caim. E Caim não tinha uma ideia exata do que causou a queda do homem, né? Por isso então ele não apresentou ou apresentou um sacrifício inadequado, porque ele não tinha noção como era a coisa. Quando a pessoa não tem noção como funciona a coisa, ele vai apresentar sacrifícios a Deus inadequados, vai adorar a Deus inadequadamente, como Jesus disse: em vão me adoram. Porém, Abel tinha a revelação. Veja que Abel tinha. Ele tinha a fé. Veja, a Bíblia diz que Abel, pela fé, ele tinha a revelação. Como ele recebeu essa revelação? Como Pedro também recebeu. O Pai lhe deu, Deus lhe deu. E Abel tinha a fé de como seria a redenção do homem. E o mesmo sucede com os Abéis de hoje, que são os filhos de Deus. Eles têm a revelação que é necessário nascer de novo para entrar no reino espiritual do Senhor Jesus Cristo. Você não entra no reino porque veio, carregam a Bíblia ou porque carregam um monte de mensagem. Não. Você entra nesse reino através de um batismo com o Espírito Santo, ou um novo nascimento. Então, quando é pregado para nós que nós devemos voltar para os ensinamentos dos nossos pais apostólicos, esses homens maus, esses homens ímpios, esses crentes ímpios, né, cheio de apostasia, ficam irados, eles ficam revoltados, porque não é o que eles querem. Eles não querem o ensinamento apostólico, eles não querem aquela fé dada uma vez aos santos. E eles discutem com Deus, eles discutem até com a palavra de Deus. Veja, o mensageiro diz, na mensagem: mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? 126, ele diz: vem, isso foi o que Caim fez, ele discutiu com Deus. Deus disse: é assim, ele disse: não é assim. Veja, é o mesmo. Tem pessoas que discutem contra a palavra, e mesmo sendo religioso, sendo pastor, sendo lá o que quer que seja, eles discutem para defender o seu dogma. O que é dogma? É qualquer coisa que não seja a fé original. E eles ficam irados com você. Aleluia. Então, vem Caim, foi isso que Caim fez, ele discutiu. Coré também discutiu com Moisés. Veja, nós não discutimos com Deus, nós cremos em Deus. Está ali, amém, e assim é. Você pode não entender aquilo ali, mas se ele disse, está dito e está acabada a história. Então esses homens maus e ímpios, eles deixaram o grupo original dos apóstolos, né? Eles deixaram, aleluia, e começaram então a outra igreja. Essa igreja, hoje, ela é a maior de todas as igrejas do mundo. Veja como prosperou esses apostatas. Eles deixaram os apóstolos e montaram outra igreja, e hoje é a maior igreja do mundo. Vocês não querem estar na maior igreja do mundo? Qual é a igreja que você quer fazer parte? A igreja de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que nem é do mundo, né? Aleluia. Aleluia. Alguém pode dizer, mas eu sou pentecostal, irmão. O outro dizer, eu sou dos mórmons. Eu sou da testemunha de Jeová. Ou você talvez seja de alguma classe, de alguma igreja pentecostal, dessas igrejas megas pentecostais, né? Aleluia. E talvez em alguns casos você ainda pode ver pessoas dizendo que creem na mensagem de Deus desta hora. Mas se você observar, todos voltaram ao mesmo sistema da igreja católica. Qual é o sistema da igreja católica? É não voltar à fé dos pais apostólicos. Então toda igreja que não volta para o ensinamento, a revelação que Deus deu aos apóstolos, a fé que Deus deu àqueles santos, ela é o reflexo da igreja católica, né? Então essas igrejas são o reflexo da igreja católica, são a imagem da igreja católica, são a imagem da besta. Às vezes as pessoas falam a imagem da besta e não sabem o que é a imagem. Quando tu olha no espelho, tu vê o quê? Uma imagem. Eles são a imagem da besta. Quer dizer, são com a cara da besta. Ou em outras, são igrejas igual à católica. Eles têm o mesmo ensinamento apostato. O apostatado. Então, quando se fala imagem da besta, você entende que é uma igreja que é igual à católica. E o que essas igrejas todas fizeram? Abandonaram a fé original. E isto é apostasia. Por isso ali está, ali na última esfera, ali o último globo, ali, ó, a última era, tudo está apostatado. Apenas um pequeno raio de luz. E não é a era que mais igreja tem no mundo? E agora diz que é negro? Não, é o contrário. É branco onde está o preto, e onde está branco é preto. É o contrário. Porque é o tempo que mais igreja tem. Mas para Deus, todos são apostatas. Esse pequeno raio de luz é os que ainda permanecem ou foram de volta à fé dada aos santos. Então veja, o que é apostasia para você entender? É renúncio da fé. Trair a fé original. Às vezes em pastores, alguém diz assim, o irmão quase não deixa nenhum outro pastor pregar. É muito raro, porque já vi tanto pastor vir aqui falar bobagem, né? Eles querem trair a fé, trair coisas, trazer coisas que nem escrito está, ou inventar evangelho. Isso é trair a fé original. Aleluia. E isso é apostasia, querer pregar apostasia? Como eu vou permitir que alguém pregue apostasia? Apostasia tem forma de religiosidade, irmão. Todos são religiosos, mas o assunto não é religiosidade, é estarmos dentro do padrão ou da fé original. Nós temos que nos basear naquilo ali. Aleluia. A Bíblia diz que essa grande igreja é grande prostituta. Prostituta é uma criatura que adulterou. Ela quebrou seus votos. Ela traiu o seu esposo original. Então a grande prostituta traiu o quê? A fé original dada por Jesus Cristo, os apóstolos. O que essas igrejas estão fazendo? Traindo a fé. Traindo a fé dada aos santos apóstolos. O que muitos grupos da mensagem estão fazendo? Traindo a fé original. Não, eu não, nem Bíblia não quero. Discute com a Bíblia. Como se Deus estivesse fazendo as coisas erradas. Agora veja, não há nenhuma diferença entre você e a Igreja Católica se você não está dentro da doutrina dos pais apostólicos ou dentro da fé deles, que Deus deu para eles. Não importa qual seja o teu dogma, não importa, você é igual. Aleluia, pode ser até da mensagem, você é igual à Igreja Católica. O que é dogma? É um princípio de fé de uma igreja ou um princípio de fé particular. Eu tenho a minha fé, eu creio assim, mas eu ouço assim, ah, eu creio assim, outro, eu creio assado, eu creio dessa forma, eu creio daquela outra forma. Ele está me dizendo, eu sou católico, romano ainda. Hã? Aleluia. Porque isso é um dogma. Se eu crer diferente do que criam os apóstolos, eu tenho um dogma, eu sigo um dogma, eu sigo uma tradição, eu sou um apostatado. Aleluia. Então, eu não estou aqui para denegrir nenhum tipo de pessoa, né? Eu creio que Deus tem pessoas boas em todos esses lugares, né? De todo esse tipo de sistema. Porém, estou aqui para lhe mostrar a verdade e te ajudar a ser liberto. Liberto do quê? Do engano. Porque eles enganaram você com uma fé falsa. E Jesus disse em São João 8,32, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do quê? Do engano. Aleluia. E há somente uma verdade, irmão, a original palavra de Deus. O caminho estreito mencionado por Jesus, ele é estreito, mas é o caminho que leva-nos à vida eterna. Esse caminho chama-se a palavra original. Veja quantos estão caminhando na palavra original, quase ninguém. Bastante palavra, mas não tudo, não, nós discutimos com Deus. Então é estreito, ninguém quer andar nisso aí. Porém, nesse tempo final, Deus prometeu algo grandioso para nós. Ele enviou uma grande mensagem por um mensageiro chamado William Myron Branham. Qual era a função de Deus, o que Deus queria fazer através dessa mensagem? Devolver-nos a fé original. Veja, Deus nos devolvendo a fé original. A fé que os apóstolos tinham. A revelação que eles tinham. A revelação que Pedro tinha. Que Paulo tinha. Que João tinha. Todos eles tinham uma só revelação. Não é só Pedro recebeu. Não, todos eles receberam. E foi profetizado que essa fé seria devolvida aos filhos de Deus. Veja. Essa verdadeira revelação seria devolvida ou dada para os filhos de Deus. Quantos creem que são filhos de Deus aqui, irmão? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Então, estaríamos voltando para o princípio, para a fé original dos apóstolos. Isso é o que está sucedendo exatamente agora para os elegidos de Deus. Estamos vivendo os ensinamentos de nossos pais apostólicos, porque o mensageiro desta era, a sua incumbência, o espírito de Elias, a sua incumbência, era nos levar de volta para onde a igreja caiu. Ela saiu dos princípios da fé original. Aleluia. Veja bem, também no livro de Judas 11 diz, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui tem três coisas, hoje nós vamos abordar uma delas. Então, esses homens maus e ímpios e apostatas, né, ou apostatados, se infiltraram na igreja e entraram pelo caminho de Caim. Nós sabemos que o caminho do Senhor é o ensino da palavra original. Esse é o caminho do Senhor. Mas aqui diz que eles entraram pelo caminho de Caim. Então Caim tem um caminho? Tem. Aleluia. Depois eles foram levados pelo engano de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então são três coisas que a Bíblia faz referência aqui, né? E essas três coisas você vai encontrar que todas as religiões trazem isso. Agora, qual é o caminho de Caim? Vamos ver aqui em Gênesis 4. Vamos nos colocar em pé e ler em Gênesis 4. Aleluia. Está aqui o irmão aqui. Vem aqui. Mais um microfone. Gênesis 4, começando no verso 1. Vê se tem Gênesis na sua Bíblia.
1, 2.
Acharam Gênesis? Ou achou Apocalipse? Gênesis? Mais alto, achou Gênesis? Gênesis 4, 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem.
Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante.
E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?
Se bem fizeres, não é certo que será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.
E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou.
E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão?
E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.
E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão.
Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra.
Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada?
Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará?
E o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse para que o não oferisse qualquer que o achasse. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então, agora vamos ver. Esses homens maus que a Bíblia fala, esses ímpios, né? Eles vieram e tomaram o mesmo caminho que Caim tomou. E isso é que a Bíblia diz que é apostasia. Então, tanto Caim como Abel trouxeram ofertas para o Senhor. Ambos eram crentes. Veja bem, ambos vieram adorar a Deus. E ambos queriam achar graça perante Deus e receber os seus benefícios, as suas bênçãos. Então, ambos eram crentes, ambos foram adorar a Deus, ambos foram lá apresentar a sua oferta, ambos foram fazer aquilo que você está fazendo aqui hoje, e que todos estão fazendo indo nas suas igrejas, tentando achar graça diante de Deus com a sua oferta. Né? E Caim, a Bíblia diz que trouxe o melhor da terra, trouxe frutas, trouxe flores, trouxe algo bonito lá, né? O problema é que essa oferta que ele estava lançando não tinha nada a ver com a revelação. Não tinha nada a ver. Aleluia. Veja, a razão deles trazer essas ofertas de adoração era saber ou entender que eles caíram da sua condição original. Eles tinham caído da graça. E o que nós necessitamos é encontrar o caminho de volta para a nossa condição original. Mas para isso temos que entender ou conhecer o plano de redenção para o homem, senão você não acha caminho nenhum. Aleluia. Então Caim apresentou a sua revelação, a sua fé, a sua maneira de crer, o que ele achava que poderia redimir o homem. Veja, é o que mais as pessoas dizem. Eu acho que eu fazendo isso, crendo nisso, indo fazendo aquilo, então, esse é o caminho da redenção. Não. Agora, por outro lado, a Bíblia diz que pela fé. Olha aí, pela fé. Então, Caim, Abel recebeu uma revelação. A revelação correta. Ele sabia que havia sangue envolvido na queda do homem. Carne e sangue estava envolvido. Então Abel tinha a fé original, né? Ele tinha o entendimento e trouxe um cordeiro ao qual ele matou no seu altar e ofereceu a Deus. Ele sabia que somente o sangue poderia redimir o homem. Aleluia, para seu estado original, porque a queda foi carne e sangue, então teria que ser sangue para redimir o homem. E ele trouxe o cordeiro, a revelação que ele tinha, que haveria um cordeiro, alguma forma chegaria a redenção do homem por meio de um cordeiro. Agora, embora que esse sangue de animal não podia, veja, levar o homem à sua condição original, porque todo o Velho Testamento eles matavam animais, mas não conseguia levar o homem à posição original. Aleluia. Mas ele mostrou que ele tinha entendido o plano de Deus. Veja, se você não entende, você vai fazer diferente. A tua ação vai mostrar que você crê diferente. Então, por meio dessa fé, Abel soube que o Cordeiro de Deus viria, né, para derramar seu sangue, que era sangue de Deus. Aleluia. Então o homem teria perdão dos seus pecados através do sangue do Cordeiro. E então o homem poderia chegar a um novo nascimento. E tendo Abel essa compreensão, veja bem, né, ele tinha esse entendimento, o seu ato de matar um cordeiro e apresentar a Deus agradou a Deus, porque a sua forma de se expressar era de acordo com o plano de Deus. Por isso a Bíblia diz que Satanás cega o entender. Quando a pessoa não entende, ela age como Caim. Veja, 2 Coríntios 4:1 diz: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. O que mais você vê? Assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, veja, está oculto para os que se perdem. Para os que se perdem, está encoberto. Não é a mesma coisa hoje? Está encoberto. As pessoas estão... Não é assim. Eles têm várias interpretações daquilo ali. Agora no verso 4. Nos quais o Deus desse século... Veja, tem um outro Deus aqui. Alguém me criticou, você prega dois deuses. Prego, está aqui outro. Nos quais o Deus desse século não é o outro Deus? Mas ele não é o meu Deus, é teu? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, cegou o entender dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Jesus também é o reflexo de Deus. Mas veja aqui, que o Satanás, o Deus desse mundo, desse século, eles cegam entender. Quando você não entende, como Caim, você vai adorar a Deus erradamente. Eu não creio que Caim foi lá com maldade lá servir a Deus e adorar a Deus. Não, ele só tinha o entendimento fechado. Então, quando Caim viu que Deus se agradou do sacrifício do seu irmão, ele ficou cheio de raiva, ficou com ódio, com ciúme. Ele se sentiu humilhado diante daquela situação. ficou indignado com Deus. Vocês não vê, às vezes tem irmãos que ficam indignados com Deus, ficou com ódio do irmão, ficou com ciúme do irmão, ficou com raiva. Aleluia, louvado seja Deus. Pois ele pensava, Caim pensava que a sua forma de pensar e adorar era mais cheia de revelação do que o seu irmão. Não é hoje a mesma coisa? Quanta gente tem um monte de revelação se a minha Bíblia só tem uma? Ah, você só tem uma, eu tenho um monte. Eu tenho a revelação dos trovão, dos selos, do novo nome, do milênio e após o milênio e não isso e aquilo. Um saco cheio de fé. E eu só tenho uma. A fé que foi dada aos santos. Então Caim também pensava assim, eu tenho mais fé. Ele trouxe um monte de revelação de frutas e verduras e coisas. O seu irmão só trouxe um cordeiro. Aleluia. Então não importa quantas ações boas você faça, não importa quão ativo você está na igreja, não importa o quanto você apoia a sua igreja, isso não é o plano de Deus. Veja, não é nesse sentido. Agora Deus, apesar da situação que estava ali, teve compaixão de Caim. Veja, Deus é tremendo. E foi até Caim, foi falar com Caim. E perguntou, por que tu está com raiva do teu irmão, Caim? Hã? Aí Caim se justificou. Ele se sentiu rejeitado por Deus. E ele era o primogênito, e você sabe que todo primogênito tinha direito à bênção. Aleluia. E mesmo sendo primogênito, ele ficou intrigado que Deus não recebeu ele, não foi recebido a sua oferta, a sua adoração, o seu culto. Aleluia. Porque ele confiou na sua revelação, ele confiou que ele era o primogênito. Não foi Esaú a mesma coisa? Que ele achou que porque ele era primogênito, podia fazer qualquer coisa. Não é a mesma coisa? Aleluia. Então, Deus lhe disse, faça como seu irmão. Faça dessa forma original. Esse é o meu plano de redenção. Se tu fizer dessa forma, eu vou aceitar. Eu aceitarei você. Faça de acordo com a fé. Original. Faça como seu irmão. Porém, Caim tomou as suas ideias sobre o assunto. Embora ele tivesse escrituras para fazer o que ele fez, aquilo ainda assim não estava correto, porque ele apresentou a oferta de primícia, isso era escriturístico também. Aleluia. Caim deveria ter consultado a Deus para saber qual era o seu plano para que ele pudesse apresentar a sua adoração. Imagine você se esforçando para servir a Deus, né? Tendo feito esforço e vindo aos cultos e lutando e batalhando, e chega um dia você é rejeitado por ele. É assim que Caim se sentiu, e é assim que muita gente vai se sentir. E Caim era arrogante, ele não quis se humilhar e corrigir o seu erro. Deus disse, faça igual, eu te aceito. Não faço, eu tenho minha ideia, minha fé. Veja, a mesma coisa. Isso chama-se apostasia. Recusar a fé, negar a fé, negar a verdadeira revelação. Apostasia. Então, recusar essa fé original, dada à igreja, dada aos santos apóstolos, nossos pais, a única revelação, a única fé, porque a Bíblia diz que há uma só fé. Como é que conseguiram fabricar mais fés, mais revelações? A revelação, qual a revelação, irmão? A mesma revelação que Pedro recebeu. Aleluia. Mesma revelação que Paulo recebeu, que todos os pais apostólicos receberam. E recusar essa fé, ou recusar essa revelação, esse é o caminho de Caim, o qual a Bíblia nos diz que ele era do maligno. Veja que ele recusou aceitar aquela fé original de Abel, dada a Abel.
Hoje as pessoas estão recusando a dar naquela fé original dada aos apóstolos e eles querem criar outro evangelho. E quando Pedro pregou no Pentecostes, ele disse que eles estavam todos errados, aquelas pessoas crentes. Eles tinham que se arrepender e voltar para Deus. Para onde? Para a palavra original. Naquela primeira pregação, 3 mil aceitaram aquela fé. Em torno de 10 mil não aceitaram. A multidão não era só 3 mil, a multidão era de 15 mil ou mais. Então, 3 mil aceitaram, o resto não aceitou. Aleluia. E todos os demais que estavam lá saíram zombando daquela fé que Pedro estava apresentando. Eles saíram zombando daquela revelação. Eles queriam a sua própria fé, a sua própria religião. Eles queriam continuar seguindo o seu próprio dogma e viver como o mundo vive. Eles queriam ser libertinos. Não é hoje a mesma coisa, as pessoas querem libertinagem. Eles querem viver uma vida de prazeres mundanos e servir a Deus. Esse é o caminho de Caim. Então, aquelas outras pessoas, eles tinham os seus dogmas, que era o princípio de fé da igreja deles. O mesmo princípio de fé que Caim tinha. Caim tinha a sua própria fé. Não a fé dada a Abel. Não a fé dada aos santos apóstolos. Não, ele tinha a sua fé. Aleluia. Então, Deus disse para Caim, faça o mesmo que o seu irmão. Porém, ele tomou o outro caminho. Aleluia. Ou tomou o seu próprio caminho. A sua fé, a sua ideia, o seu dogma, isso fez dele um maligno. Não é o que mais nós vemos hoje? É ou não é? Aleluia. E a Bíblia diz que com isso, Caim saiu da presença do Senhor. Saiu. Não podia estar na presença do Senhor. Como poderia estar na presença de Deus? Aleluia. E foi para o outro caminho. Ele foi para uma outra revelação. Ele estava agora no outro evangelho, como Paulo disse que aquele já estava. E ao qual tem culminado hoje na maior igreja de todas as religiões, a maior igreja do mundo, a mãe de todas as demais religiões. E Caim, a Bíblia diz que ele foi construir cidades. Veja. E nas cidades, ele construiu as igrejas. Ele foi o pregador. Ele foi o bispo daquelas igrejas. Ele era o ensinador. Porque se você olhar dali, saiu Nimrod, um grande pregador. Vamos encostar no céu, vamos ter um canal direto ao céu. De onde ele aprendeu as coisas de religião? Do seu irmão, de Caim. E seu irmão também, não? Irmão das trevas, mas era. Veja, a mesma coisa. As religiões, quando Jesus já havia um monte de religião. E se alguém não andar nessa única fé dada aos pais apostólicos, né? Foi isso que Deus prometeu para nós nesse dia, irmão. Levar-nos de volta à fé dos apóstolos. Então não importa o que você faça. Não importa o que você pregue, irmão. Não importa o que você pensa que os trovões disseram. Não importa quantas campanhas evangelísticas você faça. Não importa o que você acha que os selos significam. Não importa quantas almas você leve para a igreja. Se não estiver com a revelação que Deus deu aos nossos pais apostólicos, você será rejeitado. Veja, Mateus 7, 22. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Senhor, Senhor, são os crentes. Mas quando se trata de fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus hoje? É que você volte à fé dos pais apostólicos. Siga aqueles ensinamentos lá, permaneça naquilo lá, persevere naquilo lá. Aí ele disse, não, o irmão Branham trouxe outro evangelho. Mentira, ele não trouxe outro evangelho, ele levou de volta o evangelho original. Mas muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Vejam, pessoas ungidas, abençoadas, profetizavam. Em teu nome não expulsamos demônio? Garanto que a maioria aqui não consegue expulsar demônio, esses aí já eram mais abençoados, expulsavam demônios. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas e curas e milagres e coisas e isso e aquilo, nossas igrejas, isso e aquilo, aquele outro, tudo em teu nome. Pessoas ungidas, abençoadas pelos dons de Deus. E então lhes direi abertamente, veja a rejeição aqui, Jesus rejeitando, não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos, veja, rejeitando, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que sois apostatados, porque iniquidade é apostasia, é rejeitar andar na palavra original apostólica, porque todos falam de Cristo, aleluia, mas hoje o que nós vemos não é nada mais do que uma completa perversão da fé cristã original. Agora observe o que Deus disse para Caim. Volte para a fé original e eu vou te aceitar. Veja o que Deus disse, o que Deus está fazendo hoje. Ele está dizendo a mesma coisa que disse para Caim. Volte para a fé ou a revelação dos pais apostólicos e eu vou recebê-los. E quem quer andar nisso? Oh! Chega aí, não, irmão. Segundo Tessalonicenses 2:10, vocês ainda estão aí na igreja? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam a palavra. A palavra original é o amor de Deus. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam em mentiras. Em mentira. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, quer dizer, tiveram prazer em não andar na fé original. Então, quando eles rejeitam andar na fé de nossos pais apostólicos, fazem como Caim, deixa o Senhor para andar em sua igreja, em seu dogma. Veja, deixou de andar no ensinamento original, você está andando agora como Caim. Esse era o caminho dos maus. Você conhece hoje algum mal? Porque quando nós lemos na Bíblia eram maus, a gente pensa que eles eram bandidos que vinham com a revólver na igreja dando tiro. Não. Os maus são enganadores. E eles sempre andam errando por um espírito que os leva a praticar a apostasia. Iniquidade é apostasia. Veja Mateus 24:12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a rejeição de andar na fé dada aos santos, o amor de muitos esfriará. Eles já não têm amor pela palavra. Como vão amar a palavra? Como vão amar a Deus? Aleluia, eles não amam a palavra original. E querem que Deus aceite a sua adoração como Caim, porque Caim discutiu com Deus, por que tu não aceitou a minha? Por que não? Não sou eu também o primogênito, o eleito, eu isso, eu aquilo? Deus rejeita. E quando Deus rejeita eles, o ódio vem predominar. Você pode ver que toda pessoa que não anda no evangelho original, ela tem ódio. Ódio do cristão verdadeiro. Ela tem ciúme do cristão verdadeiro. Aleluia. Ela denigre. Ela ataca, ela quer fazer de tudo para acabar com aquela. Ele quer matar, porque o espírito nela é de Caim. Caim tinha ódio. E a obra má de Caim nem foi matar o seu irmão, não. Isso foi consequência da obra má. A obra má de Caim foi rejeitar a fé original, porque ele tinha dele. Vocês têm qual fé vocês têm? Você tem a sua fé? Quantos têm a sua fé? Uau! Quantos têm a fé de Cristo? Quantos têm a fé mesmo dada para os apóstolos?
São duas coisas diferentes. Veja o que Deus prometeu aqui, festa da trombeta 51. Mas nos últimos dias agora, estava suposto a ser revelado outra vez. Aleluia. Porque encontramos nas escrituras em Malaquias 4 que tem que haver uma unção que descerá e restaurará outra vez aquela fé original. E trará a fé do povo de volta aos Pentecostes, ao Pentecostes original, a fé dos pais. Veja, se não tiver nessa fé, irmão, o Espírito Santo não vem selar ninguém. Não há novo nascimento para ninguém, porque não estão baseados na mesma fé. Aleluia. Veja, Cristo é o mistério de Deus revelado. E nos últimos dias, isso acontecerá, eis que vos envia o profeta Elias, e ele converterá os corações dos pais de volta à fé dos pais. Agora está prometido, nos últimos dias, que a fé original, a mesma, há de ser restaurado para quem? Há de ser restaurada aos filhos de Deus no tempo da árvore noiva. Esse é o tempo da árvore noiva. Então essa fé está sendo restaurada nesse tempo para os filhos de Deus. Malaquias 4. Deus disse, antes que o mundo se queime com fogo, eis que vos envia o profeta Elias e restaurará a fé dos filhos. Veja, então, o próprio profeta, não, são algumas citações que ele fala, esse é o trabalho do Elias. Como está escrito lá no último ali? Elias. Como está escrito lá no último? Hã? Elias. Quando o anjo desenhou aquele quadro lá, ele não botou Brana, ele botou Elias. Mas nós temos um dogma, irmão. Brana! Opa! Quando ele desenhou ali, ele botou Elias. Mas nós temos dogma. Brana! São apostatados, irmão. Não podem ver o Elias. O Elias? Quem era o Elias? A Bíblia diz que Elias era um espírito. Não era um homem. Se manifestou no homem, mas não era um homem. Então não vou botar Brana, porque o Brana não era o Elias. O Elias estava nele, mas ele não era o Elias. Esse Elias era o Espírito Santo. Era Deus. Fazendo o quê, irmão? Trazendo grandes mistérios dos trovões? Não, levando nós de volta para a fé original perdida. Nós queremos, eu creio que cada filho de Deus quer a revelação dada por Deus aos nossos pais. Não é somente, irmão, foi restaurado o batismo, o lava-pé, a ceia foram restaurados. Toda a palavra, toda a fé, a revelação dada aos apóstolos. Veja bem, como Caim, alguns têm outra revelação. Aleluia. Não aceito a revelação que Deus deu aos nossos pais apostólicos. Não. Jesus disse para Pedro, não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou quem eu sou. Aí está a revelação. Por que não querem aceitar essa fé? Porque são cainitas. Ou aquilo não era uma revelação, era uma falsa revelação. Caim achou que de Abel era falso. Se Deus está nos levando de volta para aquilo, Pedro queria assim, Paulo queria assim, João queria assim, todos os demais queriam assim, de volta aquela fé, que essa fé foi perdida, irmão. Se tu trazer para o sistema hoje, cada um tem o seu dogma, cada um, não, nós queremos assim, nós queremos que é desse jeito, nós queremos assado, nós queremos de outro jeito, e isso aqui, e aí vão adorar a Deus. E Deus não aceita nada daquilo porque está fora da revelação. Então, de volta a esta revelação, de volta a essa fé, fé é revelação.
Aleluia. É isso que o Espírito diz que faria nesse tempo. No tempo também onde haveria a extrema corrupção da fé, Deus teria uma pequena luz ali brilhando, aleluia, para salvaguardar os filhos de Deus e levá-los de volta àquela fé. Porque aquela fé original, se você crê naquela fé, você crê naqueles ensinamentos apostólico, então você tem base para chegar ao novo nascimento. Senão você não vai chegar ao novo nascimento em lugar nenhum. Você vai ter um nascimento híbrido, um nascimento religioso, se tornar um religioso, se tornar alguma coisa, né? Se tornará um luterano, se tornará um católico, se tornará um bramita. Eu não sou bramita, eu sou cristão. Eu sou mórmon, eu sou pentecostal, eu sou isso, sou aquilo, aquele outro. Ninguém é de Cristo. E até dentro da mensagem, não somos de Cristo, somos de Brana. Somos branitas. Um dogma? Bonito um dogma, né? Bem bonito. Bem diabólico. Aleluia. Nós somos de Cristo. Aleluia. Queremos palmilhar a mesma palavra que os santos apóstolos palmilharam. Continuaremos na próxima reunião. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Inclinamos nossa cabeça e nos alegramos no Senhor. Porque a nós nos foi dado o privilégio de conhecer esses mistérios. Aos outros não, mas você tem, tá tendo. A coisa é tão simples. O evangelho é simplíssimo. Mas o inimigo tem deturpado e feito uma coisa muito dificultosa, cheia de raios e trovões e revelações, quando há só uma fé, uma só revelação, um só Senhor, um só Deus, um só batismo. Aleluia. Só um. Vamos bater mais agora. Aleluia. Oramos, amado Deus e Pai Celestial, nessa gloriosa manhã de domingo, nós nos aproximamos diante de Ti, ó Senhor, para Te rogar agora, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Como Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós e retorne para Deus, retorne para a fé dada aos santos apóstolos, nossos pais. Devemos voltar para a Bíblia, devemos voltar para os fundamentos, para que possamos crescer corretamente e alcançar o novo nascimento e o batismo, o selo com o Espírito Santo. Vem nesta manhã, Senhor, de domingo, que a Tua glória, a Tua graça possa descer sobre cada pessoa que está aqui, que eles possam entender o plano de redenção, possam entender o plano para o novo nascimento, possam entender o plano para receber o selo e ser reconhecido perante o Senhor. Abençoa essas vidas, ajuda cada um, porquanto nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda com a nossa cabeça inclinada, quero deixar também um convite para cada pessoa que quer se arrepender e aceitar a Jesus Cristo, aceitar esse evangelho, aceitar essa palavra. Aleluia. Se há alguma pessoa que precisa de Cristo, vem até a frente. Eu preciso de Deus, quero me arrepender, quero voltar à fé, quero voltar, aleluia, aos primórdios da fé. Aleluia. A porta está aberta. Se há alguma pessoa que está aqui enferma também, venha para manancial de sangue que ainda tem na presença de Deus. Ainda há sangue, ainda há misericórdia, ainda há uma maneira de você alcançar, aleluia, a cura, a salvação, a libertação da sua vida e voltar para a fé original. Vamos pedir para nossos irmãos, ministro, nos ajudarem pondo as mãos sobre cada pessoa, principalmente aqueles que estão aceitando a Jesus, os enfermos, que eles venham ser alcançados nessa manhã. Tende fé em Deus, creia em Jesus Cristo, creia que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele é capaz, poderoso, para perdoar teus pecados e curar tuas enfermidades. Amado Deus e Pai, de depois de ouvirmos a tua palavra, e a tua palavra é a pura verdade, nós oramos em nome do Senhor Jesus, para que cada vida que está aqui seja libertada do poder das trevas, seja libertada do poder da incredulidade, que cada doença seja exterminada pelo poder do nome de Jesus. Eu ordeno na autoridade da tua palavra, do nome do Senhor Jesus, que as vidas sejam agora libertadas, sejam libertadas do mal, sejam libertadas, aleluia, da doença, aleluia, aqueles pecadores possam ser levantados e perdoados, Senhor, e conduzidos para uma vida com Deus. Deixa a tua glória descer, deixa a tua graça descer sobre aqueles que estão conectados. Se há alguém que necessita a bênção de Deus, que ali mesmo eles alcancem o poder e a graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluia, Senhor. Deixa a tua bênção descer agora, Senhor. A tua glória, a renovação para teus filhos, a bênção completa da tua palavra. Faça com que caia em cada coração e eles venham sair daqui novos, edificados, fortalecidos, renovados, agraciados, ungidos pelo grande poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Oramos também por todos os pedidos de oração.